Para aqueles que me escutam, minhas saudações e o meu aviso. Cuidado!
Você estará entrando agora em um reino muito mágico.
Aqui, no mundo do entretenimento, vamos falar sobre filmes, séries, livros, quadrinhos, games, música e muito mais. Munidos de uma equipe muito qualificada na apresentação de Marcos Anísio Trolês
e os convidados da equipe do Trollcast.
Aqui nesse reino não tem brincadeira, aqui o assunto é sério. Contempla, meus queridos amigos, o maior bate-papo de cultura pop da galáxia, ou ao menos dessa rádio aqui. Começa agora, Trollcast na Gás. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do Trollcast, mais um Grandes Debates Nerdicos. Esse é o podcast aqui que a gente faz semanalmente falando sobre cultura pop em geral, sobre nerdice, sobre coisa geek, sobre cinema, séries e etc. Podcast que está sempre repleto de personalidades maravilhosas da equipe do Trollcast e de vez em quando aqui a gente traz um convidado. Hoje é mais um dia que tem convidado, tá certo? Então se prepare para o podcast muito legal. Você já deve ter visto no nosso título qual é o tema desse podcast, que é Tarantino. Vamos fazer um especialzão Tarantino aqui pra vocês. Então se preparem que vai ser um tema bem bacana. A gente queria fazer um tempinho, e esse convidado que está aqui é justamente por causa desse tema. Então eu vou aproveitar e começar introduzindo o pessoal da equipe do Trollcast e um membro aqui do Trollcast que vai introduzir o nosso convidado. Então vamos devagar, eu só peço pra você que está no Spotify e ainda não segue a gente lá no YouTube, vai lá em Trollcast e se inscreve no nosso canal, porque por lá a gente pega alguns tópicos desses podcasts que a gente faz semanalmente e posta por lá, além de vídeos especiais e outras coisas. Aproveita e segue a gente também no @Trollcast lá no Instagram, beleza? Então vou começar aqui introduzindo meus convidados, o pessoal da equipe do Trollcast que está aqui para fazer mais um podcast. Começamos com ela que acabou de entrar recentemente no Trollcast, chegando mais um podcast. Sofia Malchitsky, falei certo?
Sim, falou certo, não vai precisar do post-it mais.
Meu Deus, obrigado, senhor. Eu aprendi. Acho que agora sai naturalmente já era. Sofia, seja muito bem-vinda a mais um podcast.
Obrigada, e aí?
Tudo tranquilinho? Como é que tá essa semana de quarentena aí para você, no sei lá qual dia da quarentena agora?
Parado, né? Ufes parado, faculdade parado, trabalho parado, tudo.
Só vendo série e gravando podcast. E o nosso outro membro do Trollcast aqui, ele que é recorrente, tá aqui desde o primeiro podcast, ele que é cantor, ele que é ator, ele que é podcaster, Eduardo Brito Hector. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido.
Fala, meu querido Marquinhos, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes e espectadores pra você que tá no YouTube. E fique sabendo, meu irmão, que a gente vai falar coisa aqui nesse podcast que você tem que estar no YouTube pra ver as imagens, mano.
Com certeza.
Senão você vai ficar sem entender.
A experiência do podcast, do Trollcast, ela é multimídia, entendeu? Você vai precisar ver os vídeos pra poder entender realmente o que se passou aqui neste programa, tá certo? Dudu, você poderia isso apresentar aí o nosso convidado de hoje, por gentileza?
Com certeza. Ele, que é fotógrafo, design, meu amigo, joga GTA comigo no PS4, Ricardinho Sá, meu parceiro.
Já queria pedir desculpas adiantadas em relação ao GTA, que eu tô em falta com você já tem um tempo já.
Pior que é mesmo, eu tô lá fazendo
deixamos
as missões
sozinho. Deixamos tanta coisa pra roubar. É, vamos juntar supply aqui pra ganhar dinheiro. É um dinheiro que não rende, que tem que ficar rodando analógico pra o jogo não travar.
Bota um elástico no controle, tá? Pega o controle e amarra os elásticos assim, aí.
Puta, o Marcos, perdão. Pode xingar?
Pode xingar, tem problema não. Aqui, quando a gente tava na GAC era mais complicado, mas aqui por fora
eu acho que é
mais
tranquilo. Agradeço a Deus por ter xingar. Já peço desculpa por isso.
Tranquilo.
Fala aí. Tudo bem. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Sá, eu sou fotógrafo, conforme apresentado por Dudu, eu sou fotógrafo, designer, sou filmmaker também, estou iniciando nesse caminho aí, e sou um entusiasta aí pelo Tarantino. Já tem um tempo que eu acompanho o trabalho desse cara e cada vez mais é aprendendo, bicho, é uma coisa que não acaba. Tarantino é um assunto infinito e discutir com ele é sempre bom. Muito obrigado pela oportunidade.
Sim, de nada.
E a ideia foi dele, né?
Eu queria lembrar que a ideia desse podcast surgiu com você, Ricardinho. A gente convidou o Ricardo pra participar de um podcast.
Porra,
aí.
Porra, bicho.
Ia ser cheio.
Obrigado.
Era um podcast que a gente fazia lá do Vingadores. E ele falou, velho, não vai dar nesse não, mas pô, vamos fazer um podcast sobre Tarantino. A gente falou, pô, vamos fazer um podcast sobre Tarantino. Inclusive, inspirou futuros especiais que a gente vai fazer aí. Bia, nossa colega, já sugeriu um pra gente fazer. E futuramente outras pessoas vão sugerir mais podcasts especiais pra gente estar produzindo por aí. Malu também veio falar comigo hoje pra produzir um podcast especial também. Eu esqueci qual foi o tema que ela falou. Mas vamos fazer mais podcasts nesta pegada, tá certo? Não só fazendo debate, mas debatendo um diretor, um filme, um ator, algo do gênero. Então você que já acompanha a gente aqui há algum tempo sabe que depois da introdução dos participantes aqui desse podcast, tem sempre a nossa dica da semana. Dica da semana! Dica da semana no ar, no oferecimento de o quê, Eduardo Brito?
Laticínios Alvorada!
Laticínios Alvorada, Laticínios Alvorada. Um abraço pessoal do Laticínios Alvorada, paracetamol, e um abraço pessoal também da On The Wall Quadros, tá certo? Pessoal que decora parte aqui do nosso cenário também, futuramente vai decorar mais, então a gente tem que dar um abraço pro pessoal da On The Wall. Você pode seguir a On The Wall aí no Instagram e fazer a sua encomenda pra um quadro legal. Pessoal do...
Pra quem tá no YouTube aí, ó.
Pra quem tá no YouTube. Quem tá no YouTube tá vendo, pegando aqui um quadro da Hermione Granger com Girl Power, esse quadro que foi escolhido por nossa querida Luacel para decorar aqui o cenário. Vou posicionar ele de uma maneira muito errada agora no vídeo, como vocês estão vendo no YouTube, porque depois que eu tirei do lugar não vai ficar igual como tava antes, nem a pau. Dica da semana, quadro em que os membros e convidados da equipe do Trollcast indicam algo para você assistir, ler, ouvir, jogar e etc. Começar mais uma dica da semana, eu vou perguntar então para você, Eduardo Brito Hector, qual é a sua dica da semana?
Meu querido Marquinhos, a minha dica da semana é uma série que é gravada aqui em Vancouver e eu comecei a assistir recentemente na Prime Video, já tô terminando, tô no último episódio. Opa. Chamada Upload. É uma série que mistura, assim, Black Mirror com The Good Place. Então, se você gosta de humor com essa parada tecnológica, eu recomendo você assistir Upload na Prime Video.
Upload tá aí, série da Prime Video. Prime Video que tá vindo com material muito legal. Tô consumindo mais Prime Video agora porque eu não consigo consumir tudo que tá na Netflix e eu fico meio enjoado. Acho que não, chega, vou pra outra forma. Tô seguindo os caminhos de Rafa Noite de Pipoca. Tá aí a dica de Eduardo Brito, uma série que é gravada perto da casa dele, que coisa maravilhosa. Sofia Malchitsi. Eita, que agora. Não, não é possível, não vou falar mais.
Opa.
Tá tudo certinho, eu tava saindo ganhando nesse podcast, tá tudo lindo.
Malchitsky,
Sofia Malchitsky, qual a sua dica da semana, minha querida?
Então, minha dica da semana eu não assisti ainda, mas eu acho que talvez valha a pena só pela ideia da série, que é uma série do Prime Video também, que é Hunters.
Sim.
Que ele tem basicamente uma senhora assassinada, só que ela tem um passado de ser judia e ter passado por um campo de concentração. E aí o neto dela é abordado por um colega de campo de concentração dessa avó, dizendo que basicamente a avó dele foi morta por conta de ser judia e tudo mais, e por conta dos neonazistas. E aí eu acho que é uma discussão que tá muito em alta esses dias e tudo mais, e eu acho que vale a pena assistir. E aí eu vou assistir e talvez em outro podcast eu fale alguma coisa sobre.
Pronto, perfeito.
Talvez o que interesse mais algumas pessoas em relação a essas... Eu também não assisti, mas é que tem Al Pacino.
Hype lá em cima. Tem Al Pacino.
Verdade.
Exatamente.
Tem um grande Al Pacino nessa série, ele é um dos protagonistas da série também. Pra você que gostou de Percy Jackson, o menino que fazia o protagonista de Percy Jackson também está lá. Se é que alguém conseguiu gostar dos filmes de Percy Jackson, né? Algo que não é tão fácil assim, mas tem que ter muito amor. E inclusive notícia nova, né, pra você. Notícia nova é maravilhoso. Pra você que não sabia daí, que teremos Percy Jackson no Disney Plus futuramente aí. Finalmente vão adaptar, depois dos fãs implorarem pra poder fazer uma adaptação decente desta belíssima obra. Então tá aí, Hunters, dica de Sofia pra vocês, meus queridos ouvintes do Trollcast. Se semana que vem ela já tiver, ou próxima participação que ela tiver, já tiver terminado de assistir, ela dá uma reforçada pra vocês, tá certo?
Ricardo Nilson.
Desafio. É um desafio pra você também. Tá vendo? Ele, inclusive, eu tenho que. Vai, eu vou botar um limite pra poder assistir BoJack the Horseman. E você fez um ultimato ali, depois o Les também fez, então eu tenho que assistir pra trazer como dica da semana em um podcast. Ricardinho Sá, meu querido, qual a sua dica da semana?
Eu não sei se talvez já tenha sido recomendado aqui, mas tem um filme que eu assisti recentemente que foi Resgate com Chris Hemsworth. Alguém já recomendou aqui?
A gente fez podcast.
A gente fez um podcast.
Então.
Mas recomenda, tá bom demais.
Recomendo o podcast também.
Recomendo
o podcast aqui do Trollcast, porque, bicho, é um filme que eu tava muito desconfiado só pelo fato de ser, ah, o hype tá lá em cima porque é o Thor, o cara mais lindo da Marvel, tá fazendo filme.
Acho então que chegamos a uma conclusão, hein?
É, só que, meu irmão, o filme é animal, bicho. O filme tem cenas de ação excelentemente bem coreografadas. É muito bem feito a questão da locação, do figurino. Eu acho que até a escolha do casting que foi feito também foi, sim, pontual. Tem um ponto positivo, tem uma nota boa pra ele. Mas eu acho que a única coisa assim fraca... Falei as coisas boas pra poder falar o ponto fraco, né? É a história. A história é um menino que é sequestrado, um negócio de droga e tal, o resgate, é isso. É simples, é uma narrativa simples que você assiste só pela ação. Mas não deixa de ser ruim, não deixa de ser bom. Não deixa de ser ruim, é ser foda. Mas não deixa de ser bom. Mas, é, assim, quem gosta de John Wick, pode se considerar uma trilogia, né? Vai sair o quarto filme aí, mas pode se considerar uma trilogia. É excelente, é uma recomendação pra quem curte John Wick, é fantástico, é um filme muito legal.
Aí, excelente dica, a gente fez realmente um podcast aqui justamente com o Eduardo Brito e comigo e nosso querido Gustavo Levita falando sobre esse filme. É, velho, um filme de ação muito massa, muito porradeiro louco, tá ligado? Então, tem a direção, a produção dos irmãos Russo. Então, velho, é a galera que sabe fazer ação, pra você que acompanha os filmes da Marvel, principalmente Soldado Invernal, você sabe que os caras sabem fazer ação. E é isso, velho, você gosta de John Wick, essas paradas, é uma ação bem feita, bem filmada, tá ligado? Tipo, eu gostei bastante desse sentido do filme. Então, é uma dica muito boa do nosso querido Ricardinho sair pra vocês. Resgate, tá certo? A minha dica da semana, galera, pegando o espírito dessa semana em que aqui no Trollcast a gente vai começar um intensivão de edição de áudio e vídeo com os nossos colegas aqui pra dar uma variedade, uma variada aqui nessas coisas, eu digo pra vocês o canal do Gaveta. O Gaveta, que é dono da Gaveta Filmes, que é basicamente a empresa que edita um monte de coisa foda, tanto pra TV, pra cinema até também, quanto pra youtubers, indicam eles editam toda a questão lá do Jovem Nerd ali, eles que fazem a produção e tal, e outros canais também. É um canal muito legal, o canal dele em si, ele que apresenta, faz as coisas e tal, tudo. Você vai pegar coisas de edição por lá também, porque ele também faz uns vídeos que ensina a editar e tal, algumas coisas assim. Não como o curso dele na Alura, mas também você vai ter um conteúdo que ele produz que é muito engraçado, um conteúdo nonsense. Toda a identidade visual do canal é muito legal. O Gaveta é um cara muito engraçado, que sabe falar sobre cinema, sabe falar sobre coisas do cotidiano. É um cara que eu admiro bastante. Futuramente, quem sabe, possa estar como convidado aqui nesse podcast, se Deus quiser. Então, confira o canal do Gaveta, que é muito legal. Você não vai se arrepender, pode ter certeza. Você não vai se arrepender do canal dele. Belezão?
Marcos.
Oi.
Marcos, eu queria também agradecer ao pessoal da Sennheiser, né? Por ter dado esses fones aqui pra gente, né, Ricardinho? O pessoal da Sennheiser.
Obrigado, um Sennheiser. Obrigado, junto, Gilson. Viu? Obrigado, Marquinhos. Cara fantástico.
Patrocinadores aí.
Quem sabe da Sennheiser é Brasil.
Besteira, pô. A gente vai ter uns patrocinadores massas aí daqui pra frente. Tenham fé que esse momento vai chegar.
Falar isso, on the wall. Um abraço, meu quarto tá tão vazio.
Pessoal, né, ó, quiser ir aí, Ricardo pode até tirar umas fotos legais dos quadros, pô. Pensa aí nisso daí.
Pelo amor de Deus.
Faz a permutinha aí, faz a permuta.
E é isso, galera. Como a gente termina aqui o Dica da Semana, de a parte para o quadro principal deste podcast, que você conhece, que você já sabe, que é o Grandes Debates Nerdicos.
Começa agora o Grandes Debates do Mundo Nerdico.
Grandes Debates Nerdicos do ar, meus queridos, mais um Grandes Debates Nerdicos. Hoje a gente vai falar especificamente sobre um tema que não é necessariamente um debate nerdico, uma coisa que é controversa, mas que tem muita coisa pra gente conversar entre nós aqui, fãs ou admiradores do trabalho desse cara. Vamos falar de Quentin Tarantino, esse excelente diretor de Hollywood, esse cara que é difícil achar gente que não goste, e ainda assim, realmente, quando você encontra alguém que não gosta de Tarantino, é porque não gosta mesmo. Porque ele tem um estilo muito característico, muito forte. Todo mundo que tá aqui gosta do trabalho dele. Então a gente vai abordar um pouquinho da carreira, do que a gente gosta dos filmes, as coisas que a gente gosta de direção dele e muito mais, tá certo? Então, pra começar esse bate-papo, eu vou começar perguntando, como sempre. Eu quero saber de vocês, meus queridos membros de Drocast e convidado, qual foi o primeiro filme de Tarantino que vocês assistiram e o que vocês sentiram quando assistiram esse filme?
Eu acho que o primeiro que eu vi foi Kill Bill. E eu não. Faz muito tempo, acho que foi em 2012, 2013. E eu olhei pra aquele filme, tipo, eu gostei muito. Eu achei ele bem esquisito e muito diferente do que eu já tinha visto por aí. E, tipo, aquela sangria toda, e eu olhava pra aquilo e ficava, meu Deus, isso é muito escrachado, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é muito divertido. E aí, tanto a história da noiva e tudo mais, tipo, eu achei muito foda. Eu gostei muito do filme. E aí, eu comecei a maratonar Tarantino naquelas férias, assim, que eu tava. E aí, foi Kill Bill 2 e Pulp Fiction, e aí, assim, vai.
É, que maravilha. Momento perfeito de pegar Tarantino é o momento que você tá de férias. É que você pode ver os filmes dele todo assim, véi, e, tipo, se deliciar com as loucuras desse cara, véi.
É.
E o Bill é muito bom, que o Bill é um marco muito grande, porque, putz, é um baita filme de ação, tá ligado? Tipo, é um baita filme de ação, é uma baita Sim. personagem foda, tá ligado? Do cinema, acho que é uma das personagens icônicas, que o Bill é um dos filmes que você mais vê parodiado, tipo assim, no sentido de referências em outros filmes ou Sim. paródia mais zoeira. Acho que é um filme muito marcante dele, velho. Tipo, pô, visual legal, tá ligado? Pegada de cultura asiática, massa pra cacete. Tipo, Sim. é um filme que, tipo, pô, com certeza
junta muita marcado. Coisa.
Junta muita coisa. Mesmo, e tem um plot muito, muito legal que, velho, tipo, se vocês pegarem até esses filmes coreanos que estão começando a crescer mais, tem um filme chamado Old Man, que é, velho, é bem nessa pegada aí do Kill Bill. Você vai pegar que ele bebeu muito dessas coisas aí também pra fazer, velho. O cara é sinistro demais. Eduardo Brito, você tá pronto pra falar agora?
Eu nasci pronto. Já falei que pronto. É pra você que aqui é que nem caldo de cana. Aqui é que nem caldo de cana. Aqui é na hora.
Então diga aí.
Eu sempre sou o primeiro a falar, pô. Eu vou me guardar um pouquinho aqui, tá ligado?
Tudo bem, se resgata. Primeiro caldo de cana.
Hã? Por que caldo de cana? Quando espreme, vai pro lixo, é?
Não,
porque... cheio do caldo de cana, velho.
É porque caldo de cana é na hora, pô, só presta na hora.
Então,
o primeiro filme que eu assisti, mano, em Tarantino, foi Bastardos Inglórios. Eu não lembro quando é que foi o ano, assim, exatamente. Não foi no lançamento, mas foi o primeiro filme que eu assisti. E eu também fiquei pensando, mano, que porra é essa, tá ligado? Tipo, foi muito diferente também, sabe? Porque é um filme de história, né, assim. Só que não é que nem o que a gente conhece, entendeu? Aí eu, caraca, que da hora, velho. Achei muito da hora e resolvi assistir... fazer sequência, assim, em todos os filmes dele.
Você que é um cara do cinema, Dudu, você acha que tipo, você sonha, assim, de Eduardo Brito, você conseguir trabalhar com Tarantino no filme, Dudu, você zera a vida, assim, de um jeito bacana, assim?
Rapaz, com certeza, não só Tarantino, como Nolan também, né, que eu sou muito fã de Nolan, e, porra, receber a orientação de um cara desse, mas as direções dele, pô, ia ser um sonho pra mim, tá ligado? Ia acabar, mas acabou. Não faço mais nada, não. Acabou minha vida aqui, mano. Já foi. Tá louco, velho. Ia ser Serei. Muito bom.
Zero, Seria zero, a vida, zero, mano. Zero. E pra você, Ricardinho, qual foi o primeiro filme que você teve contato com o Tarantino? E o que, que você achou? O que, que você sentiu?
Eu fui Django, velho. Django foi o primeiro filme do Tarantino que eu vi no cinema. Isso foi porreta ter tido essa oportunidade de assistir um filme dele no cinema, porque primeiro... eu tinha uma ideia meio obscura de quem era Tarantino. Tarantino, pra mim, era só sangue. Não tinha conteúdo no filme dele. A ideia bem escrota que eu fui pro cinema. E aí, quando eu cheguei lá pra ver o filme dele, eu assisti como um filme de história. Um filme sobre o Velho Oeste. Eu não sabia que era Tarantino, eu não sabia o que esperar. E aí, óbvio, alguma cena de violência a lá Tarantino, lá no decorrer do filme, mas quando chegou naquela cena... a famosa cena de Django, das bolsas de sangue voando pra tudo que é lado lá no meio daquela casa, deu aquela papocada na cabeça, assim. Eu não sabia o que sentir, eu não sabia se eu dava risada, não sabia se eu ficava com nojo, eu não sabia o que sentir. E foi, acho que, um dos sentimentos mais malucos que eu tive no filme de Tarantino. Eu não sabia o que sentir na hora. E acho que foi por isso que instalou alguma coisa ali dentro de mim de pesquisar um pouco mais sobre ele. Porque, bicho... eu não tô sabendo como reagir a isso. Esse cara deve estar me manipulando de alguma forma. E aí que começou o meu interesse, né? Aí depois que eu fui prestar atenção no diálogo, esse tipo de coisa, tudo que é o que ele domina, né? E aí, daí, então, eu comecei a assistir o filme dele.
Pô, bacana demais, velho. Isso aí que você falou em relação às emoções que Tarantino traz nos filmes, e até essa questão do sangue, eu queria, se vocês deixarem, começar abordando isso aqui de aspecto, porque... é realmente algo que, tipo, a primeira coisa que você que desconhece Tarantino, ou você que, tipo, já tem uma primeira impressão de Tarantino relacionada aos filmes dele, é que você sabe que Tarantino é igual a sangue. Todo mundo sempre fala que Tarantino é um filme sangrento, filmes absurdos, aquela violência meio gore. E isso, às vezes, é levado pra esse lado que o Ricardinho falou, que, tipo, velho, acho que esse cara é só sangue, essas paradas aí aleatórias e, tipo, nada a ver. Quando, na verdade, velho, é uma parada que ele usa de uma maneira muito genial, muito foda, velho. Tipo, eu acho muito legal, porque gera esse misto de emoções, velho. A gente tem, eu acho que vários filmes, velho, de Tarantino, em que você não sabe o que sentir na hora, pô. O Drink no Inferno, no plot da história aqui, começa a dar uma loucura. O filme tá indo pra um caminho, depois ele vira pra outro completamente diferente e começa a ter umas mortes aleatórias e vampiro, e você não sabe o que tá acontecendo. É muito
vira
massa.
Vira do avesso o filme.
Vira do avesso completamente, velho. Tipo, você não espera nem a pau. E aí começa essas cenas mais gore e tal, mais pesadas. A gente tem também aí no filme mais recente dele, né? Era Uma Vez em Hollywood. Toda a cena final do plot ali dos Manson. E tipo, você também. Eu no cinema eu tava desse jeito, Ricardinho. Eu não sabia se eu ria, se eu achava massa, o que que eu sentia, porque você fica, véi, o que que tá acontecendo aqui? Que parada massa, ao mesmo tempo engraçada. É tipo, muito incrível como ele consegue criar essa sensação misturada. Não sei se vocês conseguem sentir essa mesma coisa com, sim, o sangue e o gore nos, claro, filmes dele.
Sim. Sem dúvida, eu acho que é totalmente intencional da parte dele criar essa dicotomia interna. Sim. E você não sabe, você fica embasbacado, você fala, eu tô fazendo reações.
Pra quem tá no YouTube.
Pra quem tá no YouTube, eu ajudando na multimídia aí do Trollcast. Tá vendo aí? Caralho, você não sabe se rir agora. Caralho, morreu, porra, fudeu. É o cara morrendo, perdendo a perna ali. Caralho, porra. Então ele consegue manipular muito bem você a querer se interessar mais pelo que está acontecendo ali. Eu acho que a violência é um artifício que ele usa, não, sim, é uma coisa gratuita que ele joga. Sim. É um dos artifícios que ele tem para fazer com que você se ligue mais àquilo dali. É um artifício que ele usa.
Eu costumo dizer, velho, para quem não conhece o trabalho Tarantino, aí eu peço assim, mano, assista Django, assista Bastardos, tá ligado? Assista qualquer, tipo, assista, aí eu cito um filme, tá ligado? Aí a pessoa vai e me pergunta, mas qual é o gênero? Eu falei, véi, Tarantino. Tarantino, véi. É Tarantino.
Não tem,
tem gênero, tá ligado?
Não tem,
é Tarantino. Em Django mesmo, eu acho que é Django mesmo, é. Tipo, tem uma cena que tá com o pessoal da Ku Klux Klan, né? O pessoal lá com os cavalos e tal. Aí você começa a rir na cena lá. Tipo, é, mano, com o Jonah Hill, tá ligado? Aí você, é um misto de sensações que você fica. Então, aquela indecisão, que você não sabe o que acontece e tal, você fica, mano, que da hora, velho. Entendeu? E eu acho que é por isso que muita gente não gostou do Era Uma Vez em Hollywood, justamente também porque não teve muito sangue. Vocês falam do sangue aí, tá ligado? Não tem essa coisa explícita, tá ligado? Então, eu acho que foi por isso que muita gente também não gostou. Mas eu acho que a gente pode tocar nesse filme depois, já que foi o último dele.
Podemos.
Eu acho também que é importante a gente ver, eu gosto de ver também as cenas... Quando, antes de dar, tipo, a porradaria com sangue, o que acontece antes? Porque o Ricardo falou de Django, eu lembrei da cena que tem... Que é muito tensa, que é enquanto o personagem do Leonardo DiCaprio tá segurando a cabeça da esposa do Django. Sim. E aí, tipo, você fica muito tensa. E antes de dar, tipo, aquele negócio que ele quebra o copo e põe o sangue na cara dela, que, tipo, foi uma cena improvisada, que é genial.
Uhum.
Mas ao mesmo tempo, você fica muito nervoso. E tanto a cena de Bastardos Inglórios, que é o negócio do número, que em alemão, tipo, eles contam a partir daqui, nossa, tipo assim, seria 3 e assim, e não é assim. E ele usa isso, tipo, muito, muito bem, porque são detalhes, sabe? E você fica nervoso. E é muito, nossa, é muito bom, assim, porque ele também mexe muito com a noção de o que é certo e errado. Então, quando a gente começa a rir do negócio de Ku Klux Klan, é muito bizarro, porque você fala, a cena tá engraçada, mas não é um tema que é engraçado.
É a construção dele.
Essa questão de você rir do que você não considera como certo é também um outro artifício que eu acredito que ele usa, que é de você rir de uma coisa que é absurda. Ele consegue fazer uma sátira de uma coisa que é absurda. Aí você consegue rir de um racista, você consegue rir de um nazista.
Mano, é uma coisa que é real, usa bem, né? Que realmente acontece, mas aí você fica... É tipo com piada de humor negro, tá ligado? Hoje em dia você fica, mano, caraca... É engraçado, mas você não sabe se você deve rir ou não, tá ligado? Aí ele é muito massa, velho.
É diferente até nos filmes dele, porque é uma coisa que a situação, tudo bem você rir, mas eu acho que não é uma coisa... preconceituosa, no sentido de a gente tá rindo, tipo, do racista sendo racista. Não, a gente tá rindo, tipo, de um costume que teve e uma cena foi engraçada dentro daquela situação, né?
Sim.
Porque foi que deu tudo errado no negócio daquela cena da Ku Klux Klan. Deu tudo errado, mas é porque um grupo dando errado, né?
Eles eram muito burros, né? O cara se esquentando a cabeça porque o furo não tava do tamanho do olho dele, né? O furo não... Ele não ficava... Aí o outro falava, cara, eu não tô conseguindo respirar. Aí, porra! A gente tá pra fazer um ataque ali, cara.
E é isso.
Esquentando a cabeça com isso.
que ele deixa leve, velho. Ele consegue deixar leve. Sim. Uma parada que, tipo, é pesada, tá ligado? Tipo, não é satirizar por satirizar, é isso. Tipo assim, a cena tá leve, você ri porque, tipo, velho, não tem como eu não rir aqui, tá ligado? Eu entendi que você não tá fazendo uma parada, tipo, pra zoar a questão ali. Você tá realmente, velho, justamente virando a mesa. É justamente o contrário, ele vira a mesa. Ele vira a mesa, velho, em vários aspectos. É realmente muito foda. Vocês estavam falando aí do Django, e aí eu comecei a imaginar, véio, vários estilos de filme que ele fez, e volto na frase de Dudu, que não tem gênero, não tem como você definir Tarantino como botar os filmes de Tarantino em gêneros assim. É Tarantino, ele se é o gênero. Você pegar, véio, Pulp Fiction, Kill Bill, Django, Os Oito Odiados, Era Uma Vez em Hollywood, véio, são filmes tipo assim, que eles têm as coisas do Tarantino, mas eles não se enquadram no, teoricamente, nos gêneros que eles estão se baseando ali, tipo no western, numa ação oriental, tá ligado? Num filme que homenageia Hollywood. Não define. Acho que vocês gostam disso dele, que ele consegue, tipo, ir além dos gêneros que ele tem que trabalhar nos filmes dele?
Eu adoro. É o que chama atenção, tá ligado? Você nunca sabe o que esperar, pô. Você vai assistir o filme, tá ligado? Mano, você tá tendo uma cena de diálogo, tá ligado? Você fica tenso, mano, porque você não sabe o que é que vai acontecer, entendeu? Na do Bastardos Inglórios, você pensa, não, tá tudo indo certo, o cara tá falando alemão aqui de boa, pá, por conta de um negócio, pra quem tá no YouTube aí, tá vendo? É disso assim, tá ligado? Tipo, ele faz assim, tem que ser assim, né? Mano, eu não lembro como é que é que ele faz, mas eu lembro que é um dos dois sinais, né?
Alemão é assim, né? Assim.
Pronto, é. E, mano, por conta de uma coisa que o cara só vai falar depois. Vai, é muito da hora, velho. Você fica muito tenso, você não sabe o que esperar, né, velho?
Exato.
E é o que o Sofia falou, mas né? Ali... De criar tensão, né, velho? Tipo, ele consegue criar tensão pra você, pra, tipo, que o Gorn, tipo, seja quase um... Sabe o alívio cômico que o Camargo quer fazer, tá ligado? É tipo isso, ele consegue criar um alívio cômico de uma maneira que fica muito boa, tá ligado? Tipo, fica, tipo, muito decente de você ver.
Não sei se é melhor detalhar depois, mas a questão... Eu acho que ele brincou muito com a nossa expectativa nos filmes dele em Era Uma Vez em Hollywood, porque eu tava assim, e a pessoa que tava do meu lado falou a mesma coisa, porque demorou muito pra ter violência, tava todo mundo assim, sim, não vai acontecer nada, e várias cenas que chegaram ali, mas não chega, chega, mas não chega, e aí no final deu aquilo, pronto, agora é filme Tarantino, sabe?
É, agora virou ele. Eu acho que eu fiquei crente naquela cena que Brad Pitt foi visitar os hippies lá da...
Sim.
Eu falei, aqui vai ter alguma desgraça.
Eu pensei a mesma coisa.
Ele brincou com a nossa cara.
Demais,
velho,
cena. Demais.
Cenas,
demais.
Ele brincou
muito ali.
E é uma cena que, tipo, tem tudo pra dar merda. Tem tipo, tudo. Você, tipo, nossa, é muita safadeza dele, velho. Que raiva. Tô com raiva, achando massa de novo. Diga, Sofia, você vai falar uma coisa?
Não, é porque tem, assim, nos filmes dele começa... Eu lembrando aqui, tipo, Bastardos Inglórios começa com a cena mais calma, mas e aí já termina em tiro, que foi a Shoshana saindo, correndo, sim, e tudo mais, ensanguentada com o sangue dos pais dela e tudo mais. Que o Bill... que o Bill também começa com morte. É, Pulp Fiction começa com matando gente. E Era Uma Vez em Hollywood demora muito pra chegar esse momento. E a gente fica na expectativa, sabe? Porque eu achei isso muito massa.
Parecia ser um filme muito diferente. Eu acho que a gente já pode falar sobre Era Uma Vez em Hollywood, até porque é de boa. Não tem problema. Eu acho que, tipo, era o último filme dele. Então, tipo assim, você já tá no momento que você sabe totalmente esse cara, e mesmo que você tá no cinema e você não sabe, as pessoas te falam quem é ele. Então, ele sabendo disso, ele usou de uma maneira muito boa. É um filme bem diferente. E aí eu queria perguntar pra vocês, que relacionado até que o Dudu falou no início, de a galera não ter pegado muito. Porque é isso que o Sophie falou. No início, ele é bem mais calmo, ele vai brincando ali, contando as histórias e tal, sobre Hollywood, ele vai se divertindo pelo meio, vai desenvolvendo ali os três personagens ali com um pouco mais de força. Apesar de ele, tipo... não desenvolver exatamente a personagem da esqueci o nome, vamos lá. Esqueci o nome da personagem da Margot Robbie, como é o nome?
Sharon Stone.
É Sharon Stone, isso. Ele desenvolve a Sharon Stone de uma maneira bem legal ali, justamente como uma homenagem até a própria atriz pelo que aconteceu. E você vai vendo aquilo ali, e é como o Sophie falou, tá tudo muito de boa, tá tipo, tá tranquilo, tá só uma historinha aqui, tranquila, interligada, que é legal, mas tipo, cadê o Tarantino que eu tô esperando, tá ligado? Você acha que isso influenciou pra galera realmente não gostar do filme e tal?
Ah, eu acho que total. Eu concordo que foi... Eu acho que talvez a frustração de Era Uma Vez em Hollywood foi a mesma com o Jack Brown. Viu, Sofia? Eu acho que a frustração de muitas pessoas ali em Jack Brown foi porque ele veio construindo uma linha de filmes, tanto em Cães de Aluguel como também em Pulp Fiction, que tinha violência, tinha muito sangue. E aí as pessoas foram atrás do terceiro filme dele, atrás disso. A galera que gostou. E aí quando viu que era uma história assim, com a mesma pegada, desenvolvimento de personagem, os diálogos muito legais, assim, mas cadê o que a galera gosta? O sangue, a violência que todo mundo vai atrás. Talvez, assim, não vou dizer que foi isso, mas talvez eu enxerguei que foi isso que as pessoas talvez não tenham gostado tanto, né? Que foi essa quebra da expectativa da violência, que ele não ofereceu tanto. Tem, em alguns casos, mas não é aquela coisa Django, Bastardos Inglórios, que eu vi.
É porque teve gente que, eu conversando com as pessoas depois que eu assisti o filme, porque eu gostei muito do filme, tipo, eu achei que... Porque segue essa linha de raciocínio dos filmes mais famosos dele, tipo Kill Bill e tudo mais, mas tem, tipo, filmes como Pulp Fiction, que tem bastante violência, mas já é de uma outra forma, na minha opinião, pelo menos. E aí, quando eu fui pra ver Era Uma Vez em Hollywood, tipo, eu já tava com essa coisa de, véi, o que vier vai ser, eu acho que vai ser muito bom. E aí, mas teve gente que saiu do cinema falando, velho, eu acho que ele ficou com medo por conta da história, de ser uma história muito delicada, querendo ou não, da Sharon Stone e tudo mais, por conta de como aconteceu e tudo que envolveu. Mas, não, porque ele ficou com medo de botar muita violência num filme que tinha esse tema. Mas eu achei que não, eu achei que foi mais ele brincando com a cara da gente de, vocês estão esperando isso aqui de mim, eu vou fazer o contrário.
Sim.
Vocês vão ficar, tipo, esperando aí, enquanto eu faço o filme, tipo, ir pra outro lado que não é esperado. Mas eu achei muito foda, velho. Tipo, nossa, eu gostei muito desse filme. Eu achei muito diferente do que ele normalmente faz, mas eu achei muito bom.
Tudo conseguiu. Ele dando um beijinho no ombro, dizendo assim, eu sou Tarantino.
Bem assim.
E foi tipo o final dele, né, pra história da menina. Ao invés dela morrer,
sim,
grávida,
sim,
tá ligado? Ali ela conseguiu ter uma carreira, ficou. Ali foi o final, tipo, do conto de fadas, entre aspas, dele, tá ligado? Eu achei bem bacana.
Mas quem garante que ela não morreu depois?
Mas aí. O massa é que, tipo, é quase uma. Eu tava vendo, né? Tipo, eu não como. Acho que o Sofeta falou, tipo, assim, também, que eu não sabia também da história da atriz, eu não sabia o que aconteceu e tal. E eu fui procurar depois, com mais profundidade, procurar a galera falando. E, tipo, foi um caso que gerou realmente muita revolta nos Estados Unidos da época, tá ligado? Muita revolta em muitas pessoas. Sim. E que essa mudança que ele colocou no filme é quase um entre aspas, fanservice pras pessoas. É um abraço, tipo assim, velho, aqui não. Aqui esses otários vão ter feito essa, sim, parada. Aqui ela sobrevive, aqui tá tudo bem. É tipo meio que tipo uma homenagem fortíssima pra família, pra ela. E pra os fãs também, pras pessoas, pros americanos. Por conta desse todo esse acidente traumático. Então eu acho que foi a maneira perfeita dele conseguir resolver ali, tá ligado? E tipo, e teve o Tarantino Gorn de uma maneira maravilhosa, com, tipo, com o DiCaprio com lança-chamas, tipo assim, boladão.
Mas foi legal. Foi uma violência inesperada, eu acho, porque todo mundo que sabia da história tava esperando que ele ia mostrar, tipo, ia fazer uma cena de Tarantino em cima do assassinato.
Sim.
E aí pra no final, tipo, na verdade, a relação entre os personagens que ele criou ser justamente o que desviou a história completamente. Isso eu achei muito bom.
Sim.
Que
sim.
Desviou, por conta do personagem que ele criou, desviou a história pra um lugar que, tipo, não, eu não vou fazer essa violência que é a óbvia. Que é, tipo, essa, eu não vou recriar a cena que aconteceu. Porque seria muito complicado você mostrar, sim, isso pra família, né?
Uhum. Não, seria...
Mas, além disso, foi uma coisa muito inteligente que ele fez. Que foi mudar essa expectativa da gente. Isso é muito bom.
Ainda mais com a assinatura de Tarantino. Mostrar uma cena dessa, imagine o que ele ia fazer.
É, podia ser algo muito complicado de se ter assim no cinema, realmente. Dudu, você falou muito desse filme na época. Queria saber sua opinião em relação a Era Uma Vez em Hollywood.
Cara, foi um filme que, primeiramente, quando eu cheguei, tipo, assisti, eu tava muito ansioso, sabe? Eu tava com minha namorada, ela não entende muito do cinema e tal. Aí, toda hora, ela ia, tipo, conversar. Ela não liga muito de cinema, sabe, e tal. E aí ela tava assistindo um filme comigo, toda hora puxava assunto, aí eu... É Tarantino, peraí, é Tarantino. Tem que fechar atenção, cara. Tipo, tava... Mano, peraí. Aí, só que aí eu fui esperando, aí teve essa cena do rancho lá. Aí eu, cara... Já pensando, que eu conheço, né, mano? É agora. Aí ele conversando com um cara no quarto, o cara dormindo lá. Eu pensei que o cara tava morto, tá ligado? Jurava que ele tava atenção. Não, eu jurava que ele tava morto, você vai criando atenção, não sei o quê. Aí nada, tá ligado? O cara foi embora de boa, tranquilo. E aí eu fui meio que decepcionando e tal. E aí eu saí do filme meio tipo... Caramba, velho. É isso? Foi isso que eu vi? Mas aí depois eu comecei a pensar, tá ligado? Nas paradas. Caramba, velho. Faz sentido isso. Aí eu curti, velho, o filme, sabe? Achei... Foi uma proposta diferente dele. Pra realmente tirar a gente daquele formatinho dele, sabe? Eu achei bem bacana. Foi um filme diferente. Não é o melhor... dele, assim, na minha opinião, mas foi um filme que eu, depois de refletir sobre, né, eu pensei, não, é legal, eu curti.
E é uma sacanagem com os caras, porque ele cria dois bons personagens aí, sinceramente. Acho que são dois bons personagens que ele criou aí. O personagem do DiCaprio e o personagem do Brad Pitt são personagens legais. Tipo, pô, toda a trama do personagem do DiCaprio é uma trama muito legal pra filmes que homenageiam Hollywood, que normalmente, na maioria das vezes, eu acho um saco, tá ligado? Dessa maneira eu achei, tipo, legal, velho. Ele mostrou um aspecto, tipo, da transição, tipo, da forma que se viu os atores, essa questão de fazer vilão pra época, que foi bem interessante. Até a escapada do personagem de DiCaprio pra cinema europeu. Faz até uma homenagem aí ao Orson Welles, que é um dos maiores diretores aí de Hollywood, o cara que fez o Cidadão Kane, que também tem essa coisa, tipo, de ficar amargurado de Hollywood e vai embora pra Europa fazer o filme dele lá e tal. Tipo, pô, tem umas paradas legais do filme que, tipo, vão além realmente das coisas que ele normalmente faz, tá ligado? E vocês comentaram aí em relação a Jack Brown, esse filme aí, que mais cedo a gente vinha comentando aqui e dando como tópico, como talvez seja o pior filme de Quentin Tarantino. Vocês concordam? Pra quem assistiu, eu não assisti, Dudu falou também que não assistiu. Mas Sofia e Ricardinho, vocês acham que realmente é o pior filme dele? É o filme que vocês pelo menos não tem algo tão marcante assim pra se relacionar?
Não sei, eu não gostei muito de Um Drink pro Inferno, porque eu achei ele muito... Assim, eu gosto dele, mas assim, não seria um filme que eu assistiria de novo, eu acho. Porque ele vira do avesso por um jeito que eu não... Por um gênero que eu não gosto muito, geralmente.
Sim.
Mas Jackie Brown, tipo, a impressão que eu fiquei foi que Tarantino dirigiu até, sei lá, tem 2 horas de filme, até uma hora e meia, e a última meia hora... Ele deixou, sabe? Outra Sim. pessoa que fez.
Mas dá pra considerar... Dá pra filmar, desculpa.
Não, pode falar.
Tipo, dá pra considerar a Drink no Inferno dele? Porque ele foi roteirista, né? Ele não foi o diretor,
ele não dirigiu,
foi?
Né?
Ele não foi o diretor. Dá pra considerar como filme dele, tipo...
Eu acho que aquele filme foi dirigido por Rodrigues, como é o nome dele?
Eu não lembro, deixa eu ver aqui, velho.
Puta, eu esqueci o nome dele agora.
Robert Rodrigues. Mas eu acho que o Drink no Inferno não entra na conta que ele faz lá. Porque, por exemplo, aquele Kill Bill, ele conta os dois.
Não entra.
Não entra.
Não. Agora então... teria. Foram 12 já, eu acho.
Entendi.
Né?
Isso é, são 12.
São 10?
São. É. Quantos filmes? E pra você, Ricardinho?
Eu acho que Jack Brown. Tem outro filme de Tarantino aqui que a gente não citou. Que é o A Prova de Morte. Não, A Prova de Morte.
Nossa, A Prova de Morte é muito bom. Mas ele é muito doideiro também.
Esse A Prova de Morte, ele é um dos que a galera ficou um pouco sem saber o que foi que aconteceu, assim. Tem a violência,
sim,
a marca registrada dele ali, mas naquele filme ele faz uma alusão, não, meu Deus, ele homenageia os filmes de Black Exploitation da época lá dos Estados Unidos. E esse filme foi um que a galera ficou meio sem entender, assim, e é um filme que a galera esquece que ele fez, porque é meio esquisito.
Sim.
Né? Tem o elenco, tem Kurt Russell, que fez aí os Oito Odiados, né? Tem aquela... Tem a marca da violência dele, mas é um filme que muita gente esquece. Aí eu não vou saber, assim, dar uma opinião e dizer, foi isso que aconteceu? Deu uma cuspida maluca aqui agora. Mas... eu não sei dizer o que foi que aconteceu, que as pessoas esquecem desse filme. Eu já esqueci desse filme já. Na hora que eu falo assim, o filme de Tarantino. Pô. Sabe aquela hora que você fala assim, tá faltando um aqui.
Tá faltando um, A Prova de Morte.
Eu esqueço muito desse filme. Mas eu acho que Jack Brown tá no meio desse negócio aí. Porque uma das coisas que eu achava do Jack Brown, que foi o primeiro filme que ele fez, não. O primeiro que ele fez foi Cães de Aluguel.
Isso,
depois
92.
Veio Fiction, e depois veio Jack Brown. Eu vivia esquecendo de Jack Brown, porque não tem essa marca da rede da violência dele.
Mas porque ele constrói a história em cima da história daquela mulher, né? E foi muito interessante, porque o personagem é muito, muito foda. E tem, tipo, o personagem do Samuel Jackson, que é muito, muito doideira. E tem meio que o aspecto de interligar os personagens. Mas, ao mesmo tempo, no final fica uma coisa meio... Assim, o que aconteceu aqui? E aí não tem a marca da violência, realmente. Mas é um dos filmes que eu menos gostei, assim... Pra mim não foi.
Acho que foi o filme que ele deixou de assinar, né?
A gente
esqueceu. Porra, eu falar que Tarantino esqueceu alguma coisa, eu me achar demais aqui. Foi um filme que ele não carimbou com a violência. E talvez tenha sido que a galera fala assim: porra, esse é chato. Assim, é o que eu acho, né, sobre Jack Brown, né? Eu também tenho uma. É a mesma coisa que Prova de Morte, às vezes eu esqueço desse filme.
Tenho duas coisas, assim, pra falar. Uma que, tipo, um dos filmes, assim, pra mim, que eu nem lembro, assim, do filme direito, é, Os Oito Odiados. Esse. Nossa, e outra coisa aí.
É, eu gosto também.
Não, mano. É bom, mas tipo, eu não lembro muito bem, mano. É bom, mas eu não lembro.
Sim.
É, tá ligado? Eu não lembro. Eu tenho que assistir de novo, tá ligado? É bom, mas eu não lembro. Como, tipo, Django, tá ligado? Django eu assisti uma vez só, mano, e lembro, entendeu? Ou o Bastardos Inglórios, mano, eu lembro, mas Os Oito Odiados eu não lembro muito bem. Eu tenho que até assistir de novo. É, e outra coisa que você falou, você acha que esses filmes daí, por exemplo, do Tarantino que você falou que não tem a violência, não é porque já tá carimbado, tipo Michael Bay, explosão, pá, tá ligado? Tipo, a galera quer assistir filme de Tarantino pra ver sangue, você acha que não tem isso? Aí a galera acaba tirando o filme bom, por exemplo, pela falta de violência, pela falta de sangue. Você não acha que acontece isso não também? Ou é porque o filme é ruim mesmo, é esquecível?
Mas o filme ele é meio esquisito, tipo, os diálogos não é muito o que a gente espera do Tarantino. Tem a questão da expectativa, né? Mas é que não parece um filme dele. Tanto nos diálogos, nos personagens até sim, mas meio que ele parece que só se perdeu um pouco. Ele parece que tentou fazer uma coisa mais diferente e aí não deu certo e acabou voltando para as outras coisas, né? Mas eu acho que.
E como
não
é o terceiro,
acho que é pela violência. O quê?
Entendi. E como é o terceiro, né? Tipo, faz sentido ele justamente tentar fazer uma coisa diferente e, tipo, tá.
Isso. Diferente, né?
Não rola.
Exato.
O próprio Os Oito Odiados, velho, eu acho que é o meu primeiro filme que eu vi de Tarantino no cinema mesmo. Todos os outros eu tinha visto antes, tipo assim, conheci Tarantino, vi os filmes, tipo assim, peguei
meu
todos.
O
primeiro que eu fui lá no cinema assistir foi Os Oito Odiados. E é um filme que eu lembro de começar devagar. Tipo assim, eu não tenho
Nossa,
total.
Ele começa muito devagar.
É, então,
ele dá muita volta.
Exatamente. E aí, eu até lembrando com o que a gente tá falando agora de Era Mesmo Hollywood, pra mim foi o momento que eu fiquei, caraca, velho, peraí, mas tipo, tá muito lento isso aqui, tipo assim, tá muito lento, muito devagar, isso que a Sofia falou, ele dando muita volta, e eu esperando pra chegar naquela parte da cabana mesmo, e o que você viu na cabana, a gente viu os personagens chegando, mas é uma das coisas que, por exemplo, é legal, por exemplo, você vê nesse filme um dos grandes diálogos, grandes cenas de diálogos, por exemplo, de Tarantino, eu gosto muito dos diálogos desse filme, são maravilhosos. Sim. E, tipo, quando chega na cabana, a forma como ele filma aquela toda coisa ali, a forma que aqueles personagens já foram apresentados, eles estão colocados ali, pô, vira uma doideira, tá ligado? Um Big Brother Battle Royale do cacete, tá ligado? Que é maravilhoso, claro. Maravilhoso, da hora também pra caramba.
Sim, sim.
Mas é mais
um filme
que começa.
Mas é um dos únicos filmes de Tarantino que tem plot twist, né?
Sim.
Assim, escancarado, que faz parte do enredo. E pra mim isso é muito marcante, porque eu sou meio... Eu tenho que admitir isso aqui, eu sou muito broca. Então qualquer... Não, é sério, qualquer... plot twist mal feito, eu caio. E é muito bom, porque isso me ajuda muito, porque eu me divirto horrores. Só que assim, tipo, quando veio um plot twist, eu fiquei, não, ele não fez isso. Tipo, juntou muita coisa que eu tinha gostado pra caramba, sabe? Tipo, os personagens foram apresentados, mas aí a gente perdeu um detalhe e aí, pronto, explode, sai uma pessoa do chão.
Sim.
E mata todo mundo, sabe?
E é maravilhoso.
Eu gostei muito desse filme.
Maravilhoso.
Sim. Nossa, e por quê? Por que é maravilhoso, Marquinhos? Por quê?
Não,
por que é maravilhoso?
Ah, porque eu não vou dizer que é por causa disso. Não vou, é além.
É porque você sabe.
Além
você
dele.
Você sabe que é por conta disso.
Porque é TNT, então.
Além dele.
TNT, então.
Não é algo que... Aí, esse momento é o momento que só prova a minha teoria que ele é um baita ator, um baita ícone do cinema, entendeu? Vai ficar marcando na cabeça de vocês sempre, Channing Tatum. Vocês lembram? Ah, Channing Tatum, pô, Oito Odiados, Magic Mike, grandes filmes. Tipo, é o momento que é agora.
Pra você,
é
agora. Meu querido ouvinte do Trollcast, meu querido espectador do YouTube, pra você que não conhece o Marquinhos, ele tem um pôster do Channing Tatum no teto do quarto dele pra quando ele vai dormir.
Sim.
Tem um pôster assim, ele deita, fica olhando assim, admirando.
E é uma fã-arte.
O pôster do Channing Tatum.
É uma fã-arte dele de Gambit, tá ligado? Porque até hoje eu espero esse filme.
O Gambit e um polvo assim atrás, tá ligado? Tipo um hentai, tá ligado?
Nossa. Meu Deus, eu agora imaginei isso, foi too much pra mim. Nossa, foi too much. Mas onde é que a gente tava mesmo? Sim, o final do Oito Odiados. Sim, muito bom, é isso, velho. É doideira, é muito bom. E, tipo, realmente, você perdeu o detalhe, você perde toda a questão do plot twist. E é um bom, filmaço. Realmente, eu acho que depois, quando eu saí, eu falei de putz, eu achei que eu não ia gostar, ia ser a minha primeira decepção com o Tarantino, e não. Foi uma parada muito massa, muito, muito legal mesmo.
Mas ele enrolou, aquela cena do cara... andando pelado na neve por 10 minutos, né? Tipo, alguém me tira daqui, pelo amor de Deus.
Nossa,
aquela tá cena chato. Muito longa, velho.
Tava chato pra cacete.
É por isso que eu não lembro muito bem do filme, mano. Porque eu sou muito
dá muita falta.
Ruim de... É, eu sou muito ruim de pegar, de, tipo, lembrar dessas paradas que são muito enrolação, sabe? Eu não consigo. Eu lembro mais dessas cenas, tipo, icônicas, tá ligado? Aí eu lembro. Porque eu não lembro os detalhezinhos assim, velho, tá ligado? Quando uma cena é mais pra enrolar, encher linguiça, entendeu?
Sim.
Posso fazer um combo pra vocês, então? um combo aqui do...
Faça dois.
Mega combo.
Pode.
Eu quero que vocês me falem o personagem que vocês mais gostaram, assim, dos filmes de Tarantino no geral. Qual que vocês, assim, pô, esse aqui é o personagem que eu mais gosto e tal. E uma cena que vocês mais gostaram do filme de Tarantino. Sofia tá rindo, eu vou passar pra ela já. Pode falar, só.
Eu tô pensando. É porque eu queria falar da Mia Wallace. Mas... porque eu acho ela muito foda. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele brincou com um conceito, não sei se vocês conhecem, tipo da Manic Pixie Girl Dream.
Não, deixa eu ver.
Manic Pixie Dream Girl, na verdade. Que é basicamente...
Aguardo a explicação.
É assim, tipo, é um personagem feminino, normalmente. Que, na verdade, é um personagem feminino. Que ele é uma coisa muito espontânea.
Sim.
E chega na vida de uma pessoa, normalmente, de um personagem. O personagem, ele serve de artifício pra... pra ser a mudança, tipo, o ponto de virada da vida daquele cara.
Certo.
Então, tipo, uma coisa assim, tipo, chega na vida dele, nossa, muda completamente a noção dele de vida. É uma pessoa muito divertida, uma pessoa muito extrovertida. E que, tipo, não tá nem aí pra nada, sabe? Então, tipo, a Mia Wallace, ela tem um pouquinho disso, mas ao mesmo tempo ela é um personagem muito foda. Também por isso. Mas... eu acho que ela tem esse aspecto um pouco... que é, na verdade, um personagem meio estranho na história do cinema. Tem, tipo, é o personagem da Summer, por exemplo. De 500 dias com ela.
Sim, sim. Pronto, entendi.
É aquela pegada, sabe? E aí, tipo, ela foi mais escrachada, assim. Mas existe. Aí eu acho que tem um pouco desse personagem. Mas eu ainda gosto muito dela. Eu não sei.
Ela na verdade, é o símbolo do Pulp Fiction, né?
Sim.
Ela é sem dúvida o símbolo do... ela é o símbolo do filme. Aquela coisa da... porra, tudo que você vê relacionado a Pulp Fiction é Mia Wallace na hora da overdose, sim, né? O narizinho sangrando aqui é a cena mais icônica do filme. Acredito que seja a cena da overdose dela.
É. Eu tô pensando aqui se é a Mia Wallace que eu gosto mais ou é a personagem da noiva de Kill Bill.
Brother.
Diga aí,
eu tenho o meu, velho.
Pode falar. Quando
o meu é incontestável pra mim. Não tem quem me convença de outro. Hans Landa.
Você roubou o meu, velho. Você roubou o meu, velho.
É o meu e o seu.
É o melhor. O cara é pica. O cara é muito pica.
E na cena, e na cena também?
Qual é a melhor cena? Deixa eu pensar aqui. Vamos falando aí que eu pensei aqui.
Ah, melhor cena?
Tipo, cara, os dois.
Deixa eu ver. A cena que tá o carrinho meia hora passando, tá ligado? Na edição.
É porque é porque o Hans Lander, tá ligado? Tipo, ele é tipo, além de ser um personagem muito massa, é uma das cenas mais icônicas também que eu gosto pra caralho. Que é a cena que a Sofia já citou aqui do início, tá ligado? Tipo, da.
Ah, a cena do início do filme.
É muito boa, mano. Tipo, cena, né? Muito foda. É por isso que eu perguntei se é tanto o personagem quanto a cena que são marcantes pra você.
Eu gosto muito do personagem em si, mano, tá ligado? A frieza do ator, velho. Todas as escolhas que ele faz. Me lembrou muito o personagem, eu não lembro o nome agora, mano, mas é um cara do Man in the High Castle, tá ligado? É o comandante, o ator, velho. O ator é muito bom também. Eu vou buscar o nome dele aqui e vou falar pra você, mas ele me lembrou muito a atuação, velho. Deixa eu ver aqui.
Mas sim, Carlinho. O Hans Lander, então, e você tem uma cena que você pode falar pra gente então também?
Pô, isso. Agora você me pegou de calça curta. É porque é muita coisa, bicho.
Sim, sim.
É muita coisa. É muita
coisa.
Ah, eu vou elencar a cena que mais me marcou, que foi a primeira cena que eu vi de Tarantino, que foi a cena do tiroteio de Django.
Certo, justo.
É a cena que eu não sei o que sentir. Porque como foi a primeira coisa de Tarantino que ficou marcada na minha cabeça, eu assisti com a minha família, bicho, aquela cena, pra você ter ideia. Então, era a minha mãe do lado, rindo e falando, meu Deus, o cara tem... meio litro de sangue só na perna. Bicho, era um negócio que você não... é como eu falei já, você ri, não sabe se fica espantado. E é a cena que eu mais me impressiono até hoje, assim, no filme Tarantino, é aquela.
Tá, uma boa escolha. Acho que você escolheu bem. Tipo, tanto o personagem quanto a cena foram boas escolhas. Eu gostei. Essa cena do... véio, você fala... sempre quando fala de sangue, véio, eu só lembro de um meme que tem... de uma entrevista que ele tá dando pra alguém, não sei quem é, não sei se vocês já viram esse vídeo, tá ligado? Senão eu
acho que eu sei qual é.
Se for a senhora que ele deu uma patada nela,
é maravilhoso isso.
Eu sei.
Por que tanto gordo? Porque é muito legal. Because so fun, Jenny. Velho, esse sapato é muito bom. É muito bom, pô. É isso. É por causa disso, velho. É. Para de perguntar essa merda. Puta que pariu. Ah,
tem uma cena, pergunta, eu mando a cena.
Ela pergunta num tom tão pudico assim: o que que você usa tanta violência? Por quê? Because it's so much fun, man.
É muito boa essa frase, meu Deus do céu.
Excelente.
Diga aí, Sofia.
Tem uma cena que eu não sei se, tipo, pra mim é melhor, mas eu lembrei agora que, tipo, eu sempre volto porque eu fico me acabando de rir. É tipo, tal. É no. É Embaçados em Glórias isso. Que tal o personagem do. É o é Brad Pitt, né? Ali é. Eu confundo sempre ele com o Leonardo DiCaprio, por alguma razão. É ele que tá em pé ali, tipo, com um terno branco, uma taça de champanhe, ele tá, tipo, indo tomar, e aí alguém empurra ele. E ele derruba tudo pra frente, assim, tipo, eu adoro essa cena, porque foi, tava tudo calmo, e aí do nada, tipo, explode um troço, sabe? Que é a hora que eles são presos e tudo mais. Uhum. E que aí que é o plot twist do Hans Lanza, né? E eu acho que é essa cena, eu gosto muito dessa cena.
Meu Deus do céu! É a cena do... É Gorlami! Caralho! É Gorlami!
Gorlami. Sim.
Como é que eu esqueci disso? Puta, eu achava
de
aquela cena.
É, velho, aquela cena é muito boa. Mas também, deixa eu pensar, outra cena que é muito boa é a do que eu comentei do sangue do Leonardo DiCaprio, então, que foi o improviso. Nossa, aquela cena é muito tensa.
Essa seria
é
a minha, boa. Que é muito boa essa cena, velho. Essa cena é maravilhosa. Tipo, putz, e você, mano, ó, sério. E vejam essa cena, se vocês estiverem aí com, sei lá, com o YouTube aberto, alguma coisa assim. E vejam a cara de desespero da mulher. E tipo, véi, é a mão dele de sangue mesmo na cara, tipo, nossa, tipo, dá agonia até agora, mas tipo, é uma parada genial do DiCaprio, tá ligado? É inclusive uma das maiores cenas.
Eu não esperava nunca aqui.
Nunca, jamais. É uma das maiores cenas do próprio DiCaprio, véi. Tipo, é muito boa essa cena, muito boa mesmo.
Se você me permite...
Diga aí,
Rafael. Perdão. Se você me permite, você falou essa coisa de pegar a expressão do totalmente inesperado. É, a gente tá falando dos Oito Odiados aqui. Tem uma cena que Dormagu, aquela que Kurt Russell tá levando pra Red Rock pra ser enforcada.
Sim.
Aquela que tava sendo prisioneira dele desde o início, que ia ser resgatada, lá. Tem uma cena que ela começa a tocar violão, quando Kurt Russell ainda tá dominando ela, né? Ele deixa ela livre por alguns minutos ali, e ela começa a tocar violão. Aquele violão, de uma hora pra outra, Kurt Russell fica puto, e papoca na parede, assim, chega nessa porra, pá! E papoca com tudo na parede, assim.
Sim.
Aquele violão era um violão raríssimo de uma marca de violão chamada Martin, de 1960-70. A Martin cedeu aquele violão pra Tarantino pra fazer aquele filme, e foram feitas 6 réplicas daquele violão. Nessa cena, eles resolveram usar o original.
Véi. Não, véi. Meu Deus.
Não sabia disso, não, véi.
Na reação da atriz, ela fica desesperada. Ela não começa a olhar pra cena, ela olha pra produção. Porque ela não sabe o que acabou de acontecer. É fantástico. É a questão dele usar os artifícios pra conseguir o real, né?
Véi, vou procurar.
A reação
real. Fantástica. Diga aí, Dudu, o que você fala.
Não, eu ia falando das cenas inesperadas e tal. Aquela cena do carro, mano, que eles explodem a cabeça do cara em Pulp Fiction, né? Pulp Fiction. Os caras vão e só a cabeça do cara, suja o carro todo de sangue. Mano, você não tá esperando, tá ligado? Mano? Pá! Aí, caralho, mano, os caras.
Até,
cena da hora,
eu
mano,
acho que em Pulp Fiction, até, tipo, a cena que o John Travolta morre, ela é muito rápida. Sim. Tipo, aquilo me quebrou de um jeito, porque era o meu personagem favorito, assim, do filme, fora Bill Wallace. E quando ele morreu, eu fiquei, não, peraí, ele não morreu assim, não. Tipo, aí eu voltei a cena. E foi muito rápido, porque foi construindo a cena, e aí do nada, tipo, ele sai do banheiro e leva um tiro, e morre, eu fico...
E é isso.
Já era. Passa, próximo.
Gente, isso é um filme, não pode acontecer isso, não. Isso não acontece em filme, não, pô. Tá errado, Tarantino, tá errado.
Pois muito é, bom, tipo, véio. Não tinha, foi como uma morte de...
Cancela,
tipo,
porque... Tarantino!
É porque foi aí que interliga as histórias, sabe? E aí, tipo, interligou a história do John Travolta com...
Sim.
Com o personagem do Bruce Willis. E aí, tipo, naquele momento, o John Travolta é só, tipo, um cara que tá indo matar o Bruce Willis. Tipo, não é o personagem dele que já tinha construído antes. Ele só, tipo, morreu e acabou. Tipo, é isso.
Velho, é muito bom.
E aí continua a cena. É muito boa aquela cena também.
Muito genial, meu Deus.
O cara deixou uma UZI em cima da mesa, bicho. Puta merda. Pra o que primeiro que chegasse lá, papocasse quem Sim. aparecesse.
Ai, ai. Gente, eu não sei se eu queria entrar nesse tópico, mas não precisamos entrar agora, falar sobre o Tarantino, mas dar uma abordada, porque a gente falou aqui de o... Ah, Era Uma Vez em Hollywood, que foi um filme que teve uma polêmicazinha com... relacionado à questão do nosso querido Bruce Lee e tal, que a forma como ele foi abordado dessa maneira do Tarantino. Tarantino, tipo, iniciou falando que era uma piada, mas depois falou, não, ele era meio assim e tal. E tem uma questão também da Uma Truman, que é aquela coisa mais do tipo do diretorzão, né, velho? Que a gente vê aquela coisa dos estilos de diretores mais antigos, que, tipo, querem forçar o ator ao máximo e nem sempre isso dá certo. E a gente tem esse exemplo aí da Uma Truman, que foi uma parada meio complicada. Queria que isso exemplificasse aqui pra gente o que rolou nesse rolê aí pra gente.
Pelo que eu lembro, tipo, eles iam fazer uma cena em Kill Bill. Não sei se a gente também não sabe muito se foi um ou dois, a gente acabou não vendo. Que era uma cena de um carro e era uma manobra meio complicada. E ao invés de usar dublê e tudo mais, o Tarantino preferiu que a Uma Thurman fizesse a cena. Apesar de ela não querer, porque parece que o carro já tinha dado algum problema, eles meio que sabiam que não estava tão seguro assim. E aí ela falou, não quero fazer, e ele meio que forçou a barra e ela acabou fazendo. Só que nisso o carro, ela acabou sofrendo um acidente que deu sequela tipo, no joelho dela, parece, até hoje. Só que essa história foi abafada por conta do filme. Então acho que ano passado as pessoas começaram a voltar a esse assunto, que ela deu uma declaração, até vocês tinham comentado, algum de vocês tinha comentado que ela fez uma declaração no Instagram.
Sim.
Sobre isso, e ela falou, eu vi ela falando sobre, dizendo que tipo, tinha meio que passado, isso tinha dado meio que uma ruptura entre a relação dela com ele, mas que acabou voltando ao normal depois, mas que tinha tido esse problema, né? E aí as pessoas meio que quiseram boicotar o Era Uma Vez em Hollywood por conta disso.
Sim.
Que foi quando surgiu à tona.
E aí reforçou, e a gente vive um momento em que, tipo, polêmica dá muita merda, dá muita repercussão. Tipo, quando o cara faz uma parada assim nesse estilo, dá merda. E a gente que não é tribunal, não vai dar pra julgar, mas, tipo, são coisas, por exemplo, essa coisa da Uma Truman é algo que não era algo incomum, né, a gente vê em diretores. O diretor sempre se sentiu muito dono do ator, sempre se sentiu muito, muito... O cara que vai mandar, não, eu sei a parada correta pra cena e dá merda. Mas, tipo, nesse caso, ele até pediu desculpa. Acho que tem até a declaração dele pedindo desculpa pra ela e tal. Tipo, então é algo que ele, tipo, beleza, é uma parada que realmente eu fiz e que deu merda e tal. E tem a parada do Bruce Lee, que, assim, no filme, eu juro, eu assisti o filme, eu não foi uma parada que eu percebi que me incomodou, assim, e tal. Eu achei, tipo, meio que de boa e, tipo, meio que eu entendi o que ele quis fazer e meio... brincar e tal, com aquela coisa. Eu entendi a galera reclamando, porque, tipo, pô, o cara é um baita, tipo, ícone da cultura oriental e tal, e, tipo, um cara que chegou em Hollywood e mudou alguns estigmas, ele é protagonista dos filmes, tipo, vários personagens, como o Jack Chan, por exemplo, que a gente... O Jack Chan atua e deve muito ao Bruce Lee. A gente vai ter filmes do filme como o Shang-Chi agora, que, tipo, só dessa possibilidade por conta do Bruce Lee e tal, então é algo que é meio complicado de se abordar, mas eu não sei, eu até fico meio assim de falar, mas eu acho que na hora, pra mim, eu não senti essa crueldade. Eu realmente senti uma coisa meio Tarantino, que a gente falou até mais cedo aqui, relacionada às próprias brincadeiras de alguns temas polêmicos que ele faz, que ele deixou de uma maneira leve, sabe? Então, pra mim, foi algo desse estilo.
Eu acho que o que acontece naquela cena ali, você percebe que algumas pessoas talvez vão se incomodar.
Sim.
É.
Porque você vê um cara que era tido como indestrutível, o cara que ninguém acertava,
sim,
perdendo uma luta para Brad Pitt.
Sim, que é...
Branco-americano.
Então você sente...
Que hoje em dia, qualquer coisa que você fizer, todo mundo vai ter alguém que vai reclamar, né? Tá ligado?
Não tem jeito, não tem jeito. Você, a gente que é um pouco mais tranquilo com polêmica, não sei você, mas eu observo e falo... Vai ter gente que vai falar, vai ter gente que vai esculhambar isso aqui, repare só. E de feito. Porque, meu irmão, Bruce Lee não era pra perder uma luta contra um cara que era preguiçoso, aparentemente bêbado, quer dizer, bêbado, né?
E a forma como ele aborda o Bruce Lee também ali, tá ligado? Meio que tipo, meio como se fosse um cuzão do cacete, babacão e tal. Sim.
Ele desconstruiu o personagem, que a gente tinha uma visão muito num pedestal, assim,
sim,
né?
Sim.
Mas eu entendo, tipo, essa questão de como incomoda, às vezes, e tem... Isso na história do cinema tem sido feito muito, tipo, personagem de O Último Samurai, Dança com Lobos e tudo mais, ele ser um padrão de o homem branco americano, não sei o que, chega, e aí ele consegue fazer tudo, sabe? Isso.
Sim.
Tem uma problemática aí que todo mundo que não seja americano vai ser o vilão.
Sim.
Isso é uma coisa que tem na história dos filmes de Hollywood, né? Que é uma problemática. Mas eu acho que nesse filme eu não sei se... se foi essa. Se foi querer mexer com isso, justamente, ou querer só desconstruir o personagem, sabe?
Sim, sim.
Do Bruce Lee.
É, eu acho que pra esse filme não é mais, tipo, não é a temática de tipo, ah, ele perdeu por um homem branco americano. Não, não é isso. Não é só pela desconstrução do Bruce Lee em pessoa, tá ligado? Ali. É. Não tem nada a ver com Brad Pitt. E uma coisa que eu percebi engraçada é que a gente não consegue parar de falar de Brad Pitt em podcast, né? Você percebeu, Marcos? Desde o passado.
Eu não sei porquê.
A gente fica falando de Brad Pitt.
Principalmente
nas reuniões. Nas reuniões
fica complicado.
É algo que vai ficar marcado, assim, pra sempre. Né? O Brad Pitt, ele está em nossas mentes.
E o pior que fui eu que trouxe o negócio. Eu Sim. me arrependo negócio. Profundamente.
Gera, tem reunião, você, a gente você jogou um meme dentro da história desse canal que vai ficar eternamente. Por exemplo, toda pessoa que toda vez que tiver a oportunidade de botar alguém de Bruce Lee, de Brad Pitt na thumb do Trocast, eu vou fazer. Vocês podem ter certeza que eu vou fazer. Todo mundo, homem e mulher, eu vou botar alguém de Brad Pitt em alguma thumb. Pode ter certeza. Vai ser o easter egg do Trocast.
Bota o Ricardinho se, nessa vez.
É, se caso apareça uma foto minha, eu quero que você coloque Brad Pitt naquele filme Encontro Marcado, que é o que ele tá mais bonito.
Não, eu vou botar você no
de
Brad Pitt na varanda, que é muito bom, tá ligado? Ele tá interpretando uma mulher, é muito bom. Ele faz um posicionamento de braços assim maravilhoso.
Tudo bem.
Você vai gostar, vai ficar na
Brad Pitt, não tem problema, não.
Sofia tá ligada.
Eu queria abordar aqui o aspecto dessa coisa do número de filmes de Tarantino, né? Ele falou que ele vai chegar até um número X de filmes, são 10 filmes, é isso mesmo? Eu tô vendo aqui na lista oficial dele que tem 8 filmes, sem contar o próprio Era Uma Vez Hollywood, que seria o 9º filme.
Não, porque... Não, eu não lembro, porque eu sei que 8 Odiados é o 8º.
Então é isso, 8 Odiados é o 8º, aí Era Uma Vez em Hollywood é o 9º. É, exatamente, a lista tá aqui, ó. Cães de Aluguel, 92, Pulp Fiction, 94, Jack Brown, 97, Kill Bill 1 e 2, contando como um filme só.
1 e 2 é um mesmo.
É, 2003, 2004, A Prova de Morte, 2005, Bastardos Inglórios, 2009, Django Livre, 2012 e Os 8 Odiados, 2015. E aí teve o de 2019, que foi Era Uma Vez em Hollywood. Vocês têm alguma expectativa pra esse último filme do Tarantino, esse filme que vai fechar
aí?
Poderia ser Kill Bill 3. A gente já tava falando aí da Uma Thurman, eles melhoraram a relação deles. Talvez o joelho dele esteja de boa pra poder fazer o filme. Então, poderia ser uma escolha Kill Bill 3, tá ligado? Foi muito especulado também
Star Wars Episódio 10.
Então, foi muito especulado ele em Star Trek. A galera, tipo, criou uma ideia aí que parecia que ia ser realidade mesmo, que Tarantino iria dirigir um Star Trek, que ia ser doideira, que ia fazer a parada lá e que seria o 10º filme dele. Vocês têm alguma expectativa? Sofia falou Kill Bill 10. Queria saber. Oh, Kill Bill 10. Kill Bill 3. Kill Bill 10.
Então, porque tinham falado, ele tinha. Eu não lembro até que ponto isso foi mais especulação, porque ele tinha comentado que ele queria que a personagem. Vocês lembram da primeira personagem que ela matou? No primeiro filme?
Não.
Que era uma colega de trabalho dela, no caso.
Era o que vestia
ela. Ela chuta a caneca?
Sim.
Ela chuta a caneca nela?
É, pronto. A filha dela que aparece. Aparentemente o Tarantino tava esperando aquela guria crescer pra ser, tipo, a inimiga dela no filme, no terceiro filme.
Porra, seria muito foda, velho.
Caralho!
Cara, ia ser muito massa.
Só que a guria tava agora ela já tá com uma idade melhor, né? Ela, tipo, primeiro que tinha que ser maior de idade, primeiro de tudo, e ser um pouquinho mais velha. E aí a expectativa era essa, mas assim, tipo, ele não confirmou que ia ter um Kill Bill 3, ele só falou que tava querendo que a menina crescesse, não sei o que, não sei o que. Mas, pô, eu queria.
Como é o nome de Uma Thurman no Kill Bill?
Ela é a Mamba Negra. O nome mesmo dela não tem.
Tem, pô?
Tem? Não.
Não.
Não tem. O personagem não tem nome.
Tem. Ela fala o nome, né? Não? É
Beatrix. Beatrix Kiddo.
Beatrix Kiddo.
Como que ela fala?
Eles falam. O Bill fala, né? O Bill
Beatrix
fala.
Beatrix Kiddo.
Mas é só no final, né?
É lá pro final, eu acho que sim.
É bem pro final, porque até lá, tipo, eles não. Eu lembro que eles mutavam.
Quando falavam.
Décimo filme de Tarantino, Kill Kiddo.
Kill Kiddo.
Kill Kiddo.
É mesmo?
Não, calma, porra. Eu tô.
Especulando. Ah, tá só falando aí.
Especulando.
Cuidado com a galera aí, os caras escutam o podcast. Troll. Trollou. Trolleis.
Oi. Mas aí, então, vocês gostaram dessa ideia? Eu achei massa essa ideia, velho. Esse Kibiu 3 aí, trazendo a menina, seria tipo, porra, do caralho, tá ligado? Pra finalizar a saga dele aí. Eu realmente não quero que ele se aposente, tá ligado? Mas eu acho que, tipo, podia ser uma parada até pra ele dar um tempo, dar uma segurada, depois vir com uma parada foda, porque eu acho que ele não iria se aposentar. Tipo, não sei se ele realmente vai se aposentar. Eu acredito nele, mas eu acho que vai ser um grande recesso em que algum dia, se ele continuar vivo depois dessa aposentadoria, ele vai voltar e fazer um filme lá, pra galera entrar num hype de novo. Não se sabe. Dudu, você tem alguma expectativa, alguma coisa que você queria ver? Alguma coisa aleatória com DiCaprio com Brad Pitt e Channing Tatum? Pronto, só queria que tivesse esses dois no filme. Pra mim, esses dois seria bom.
A gente vai criar, então, um filme dirigido por Tarantino, estrelando Channing Tatum, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio.
Pronto,
perfeito. É isso, a gente vai criar...
Perfeito.
Esse é o filme.
Eu acho
que deviam criar uma versão pra maiores de 18 anos de Harry Potter, como Brad Pitt interpretando...
Brad Pitt interpretando
o Malfoy. O Leonardo DiCaprio interpretando o próprio Harry Potter.
Concordo.
Né? E o Channing Tatum interpretando, assim, com um CGI bem bonito, o Dumbledore. Que não morreu.
Gostei.
Que não morreu. Gostei. Tá vivo.
Podia ser. Ele volta. Gostei. Poderia ser
ele. Ele volta. Tem um relecoteco lá e ele volta.
Harry Potter e o Enigma do Nude. Acho que seria legal. Seria um tipo um...
Não, Harry Potter e o Inimigo de Bill, tá ligado?
Inimigo de Bill. Poderia ser. Bom, lindos, acho que abordamos aqui alguém. Estamos aqui com tempo aberto. Tá no final, mas se alguém quiser fazer mais alguma colocação ainda, a gente pode fazer algo pra abordar. Temos tempo, não é como se precisasse acabar, mas...
Tem uma coisa, se Dudu me permite. Tem uma coisa assim que... Ai, não.
Desculpa.
Fale, cara. Tem uma coisa que é fantástica no filme de Tarantino, bicho, que são as trilhas sonoras.
Ah, sim.
Ele é um cara que ele... Eu acho que um dos artifícios mais fortes que eles usam, que ele usa, aliás, pra fazer você gostar mais ainda do filme dele, são as trilhas sonoras. Pode perceber que todo filme dele, você lembra de alguma música. Pera aí, que agora eu me fudi na minha própria palavra, na minha própria frase. É que agora eu tô tentando lembrar a música de Cães de Aluguel, o Fiction, não tô lembrado. Não,
Cães de Aluguel tem.
A de Kill Bill mesmo, conta a história do filme, né? Tipo, tem umas partes... Vai contando a história.
Kill Bill da irmã de Sinatra.
A de Django é muito foda também. Hora,
ah, é verdade! Nesse Sinatra.
Mas, Cães de Aluguel é na cena que ele tá cortando o cara com a gilete.
Ah,
Stuck in the Middle with You.
Sim. Aquela música, pra falar nisso, ele gastou metade do orçamento do filme... Tipo, só pra conseguir os direitos daquela música. Não sei se foi metade, mas foi uma grana absurda pra conseguir pegar os direitos de reprodução daquela música. E teve outra coisa interessante em relação a investimento pesado. Nos Oito Odiados, é o único filme de Tarantino que tem uma trilha sonora só pra o filme.
Sim.
Porque antes ele pega ele...
White Stripes, na verdade.
Isso. Tem o quê?
Tem o The White Stripes, que é do Jack... Véi, aquele casal, eu não lembro.
Jack White tem no.
Jack White.
No Oito Odiados.
Apple Blossom.
Explodiu a cabeça de cardinho. Não.
É, porque aquele filme, a trilha sonora foi feita por Ennio Morricone, né?
Sim.
Que é o mestre da trilha sonora de filmes western, né? O cara fez a maioria dos filmes todos, a maioria das trilhas sonoras dos filmes que Clint Eastwood tava, então falou faroeste, western, americano, espaguete western também, era Ennio Morricone, né? Ele fez aquele... Essa foi uma das feitas por Ennio Morricone.
É só um classicaço, né?
É, o cara praticamente construiu uma identidade pros filmes de western, né? E Tarantino conseguiu tirar ele da aposentadoria em Os Oito Odiados, né? Se você pegar logo a trilha que inicia o filme, com aquela peregrinação lá no meio da neve, da carruagem lá, tem uma puta que pariu. Aquela música é fantástica. Porque gruda na sua cabeça a imagem inicial da cruz, assim, aparecendo.
Sim.
E aí aquela trilha gruda e já prepara você para o clima do filme. É muito bem feito, bicho. O cara é um mestre. E sem contar que todos os outros filmes dele têm uma trilha sonora... é muito característica, né? Tem a coisa também de Django Livre ter uma coisa que destoa com o tempo, né? Você tem rap, hip hop no meio de um filme de faroeste.
É muito bom.
Antes da Guerra Civil Americana. Não se liga, né? Mas é a coisa do contraste que Tarantino consegue fazer. Sim.
Eu gosto muito da estética do filme dele, velho. As transições, as paradas de capítulo, tá ligado? Eu acho muito massa isso, velho.
É muito bonita como ele conta a história, velho. Muito bonito mesmo. Concordo, Dudu.
Você sabia, eu tenho uma curiosidade aqui, velho.
Curiosidade com o Eduardo Brito.
Curiosidades com o Eduardo Brito. Vocês que estão aí no YouTube, vocês vão ver aí a foto da menina, né? Essa menina aqui, ela nasceu em 2 de maio de 1997, ou seja, ela tem 23 anos, ela está no casting de Kill Bill 2, e ela é brasileira, ela nasceu em Niterói, ela é uma menina, eu acho que eu não lembro muito bem, mas eu acho que ela é a filha do... É filha ou filho que eles têm, Bill e a Beatriz?
Filha.
É filha, né? Eu acho que é ela, é a atriz, a menininha, ela é brasileira, aquela menininha, tô vendo aqui agora.
Curiosidade legal, curiosidade aí, legal. Momento, curioso. Vai virar um quadro rotineiro aqui no Trollcast. Curiosidade com Eduardo Brito, tá certo, galera? Quando não tiver.
Sem saber.
Quantas notas teremos o curiosidade.
Uma curiosidade.
Gostei.
Ei, mas eu queria comentar do Cães de Aluguel, velho, que é um filme muito da hora, velho.
Podemos comentar.
Sério mesmo, velho.
Podemos comentar. Pô, o que você quer que você comente
sobre o filme ali? Não, eu queria falar que, tipo, aquela tensão, né? Do cara cortando a orelha, né? Na orelha que ele corta. Mano, aquela cena ali, meu Deus do céu, velho. Você é louco, eu fiquei assim. Nossa, velho. Eu só não tava nem vendo, mas eu fiquei tipo. Ai, caralho, nossa. Só pela música, tá ligado? Você vai escutando. Ai, é uma cena muito da hora, velho. Eu gostei muito daquele filme também.
E o filme basicamente criou a identidade dele da questão de não ser uma ordem cronológica, né? Porque de uma hora pra outra o cara tá morrendo e na outra cena. No início o cara tá morrendo e na outra cena ele tá bom. Isso mexeu muito com a galera.
Isso naquela época também, né? Não era
muito comum, muito, né? Doido, velho. Era essa questão de você brincar com a ordem cronológica assim, ele dominou, né? Porque.
A ordem tem isso também.
Exato, né? A questão de que você ficou ser triste aí com o que Vincent Vega morreu. De uma hora pra outra ele aparece vivo, de camisetinha e de short. Né? Ele dominou essa coisa da ordem cronológica, né? De brincar com a ordem cronológica. Tanto que ele faz isso nos Oito Odiados. Né?
Sim.
Muito bom, muito bem, por sinal. Ele é muito bom, velho.
Outra curiosidade aí, ó. Essa menina aí que eu falei, ela tá no Super Time Hollywood também, nesse último filme.
Olha aí, galera.
Ela é a hippie drug dealer. Ela que é a drug dealer. Como é que é drug dealer, mano? É tipo. Vendedor de droga.
Traficante.
Tá no Steve Jobs também, 2015. Quem tá no YouTube aí tá vendo o Ricardinho fazer palhaçada aí na câmera aí.
Não, porque Dudu. Dudu
começar,
é todo cara começar? Que vai pra fora. Não, você sabe que é brincadeira com você. Mas o cara, quando vai pra fora, ele esquece as palavras que ele vivia dizendo.
Mas é verdade, velho.
Tipo, ele tá explicando alguma coisa. Pois é, Ricardinho, but a gente aqui no Canadá...
Isso é coisa de otário, isso é coisa de otário.
Não, isso é mentira. Você não vê... Não,
aí ele chega e fala assim... Não, é porque a gente foi comprar alguns tickets pra...
Eu gosto da pronúncia. Show. Eu acho engraçado, eu me divido com a pronúncia. Internamente eu fico tipo... Não, drug dealer, aí eu fico tipo, nossa...
Ingresso, Eduardo...
Vai, eu quero ver. Vá morar fora pra você ver como é que é. Você viver a porra inglês, vá.
Desafio você, brasileiro. Vá morar fora. Isso aí.
Vá, eu tô fora.
Eu vou morar com você aí.
Quase quebrei meu fone agora, joguei na mesa. Se você tá no YouTube, você viu.
Ai, lindos. Eu acho que com isso eu irei finalizar aqui esse belíssimo podcast homenagem Quentin Tarantino. Eu espero bastante que vocês tenham gostado de participar e que vocês que estão ouvindo tenham gostado de ouvir. Se você gostou, vai lá no nosso Instagram ou se você estiver para o Anchor, comenta alguma coisa. Se você estiver no YouTube, comenta aqui embaixo e fala pra gente se você gostou realmente, se a gente pode fazer mais especiais de outros atores, diretores ou até mesmo filmes. A gente vai fazer um especial do próprio Nolan aí para o nosso querido Eduardo Brito ficar muito feliz. O Nolan é um cara que dá para fazer um especial. Não é como se não desse, não. Ele é um grande diretor, tem muitos filmes bons. Então dá pra fazer um especial do Christopher Nolan. Então comenta aí pra gente, que a gente vai adorar fazer. Foi bem divertido, bem bacana. E é claro, comenta aqui se você quer o Ricardinho convidado da gente aqui mais vezes, que a gente pode chamar ele outras vezes pra voltar aqui em futuros podcasts. Não é mesmo, Ricardinho?
Isso! Eu tinha desligado o microfone aqui, desculpe. Isso! Obrigado, Marcos, pela oportunidade. Obrigado, Dudu, também. Foi muito porreta. Eu espero voltar um dia pra comentar sobre alguma coisa.
Tranquilo, bichão. Foi nossa. Foi muito bom convidar você pra cá. E fica aí futuramente pra próximos podcasts se retornar. Tá certo? Ó, pessoal do Trocast, Sofia, muito obrigado por mais um podcast. Valeu pela participação.
Obrigada de novo.
Tamo junto. Futuramente estaremos com mais produções aí, outras coisas, mais vídeos. Eduardo Brito, Hector, meu querido, obrigado por mais um podcast. Obrigado pelo contato também novamente com o Ricardinho.
De nada, não falo mais nada aqui, tô calado agora.
Tá calado agora? Se sentiu ofendido, tá certo? E é isso, galera. Tem uma lista embaixo de vários podcasts que você pode ouvir a gente falar. Tem diversos tipos de temas aqui, você pode curtir. Segue a gente no Instagram. Valeu, um abraço, até a próxima. Falou!